galerias para o acesso a quem quiser acompanhar os nossos trabalhos. Sr. Secretário da Mesa, o deputado Jorge Paulo Oliveira tem algum expediente para fazer, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada da seguinte iniciativa, projeto de resolução número 883, do Sr. Presidente da Assembleia da República, deslocação do Presidente da República a Roma. Muito obrigado.
Quem vota contra?
Eu só fiz o anúncio. Sim,
vamos parar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem.
Julgo que será o Sr. Ministro da Presidência.
Sr. Ministro, já temos o nosso debate sobre a quebra de fornecimento de energia elétrica de Portugal. O Governo tem uma intervenção inicial de 6 minutos, com a gestão do tempo suficiente para poder responder a eventuais pedidos de esclarecimento que se façam relativamente a essa intervenção. Se não, terá que fazê-lo só na parte final e com os tempos também que foram acordados na conferência de líderes ontem. Vai usar a palavra o Sr. Ministro da Presidência. Se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o apagão elétrico do passado dia 28 de abril foi grave, inédito e inesperado. De um momento para o outro, estiveram em risco doentes em cuidados intensivos, bebés em incubadoras. Foram afetadas as comunicações mais básicas, os transportes essenciais, os semáforos. A segurança esteve ameaçada por horas, por falta de iluminação na rua ou de sistemas de alarme e de segurança. A lista pode continuar. O corte de energia atingiu-nos a todos, de surpresa. A abrangência era transversal e os potenciais impactos enormes. O passado dia 28 de abril foi um momento definidor. E se corresse mal? Como me dizia ontem um jornalista em canal aberto sobre a dificuldade de responder a este fenómeno, dizia ele, cito, a pandemia estava anunciada que cá chegaria. Agora, nós não sabíamos o que ia acontecer. Ninguém sabia. Mas a população, as autoridades, trabalhadores e o governo, todos juntos, respondemos de forma eficaz. Desde o primeiro minuto era necessário fazer o essencial, proteger as populações, recuperar rapidamente o fornecimento elétrico, garantir os serviços essenciais e prejudicar o mínimo possível o funcionamento do país. Tudo isto exigia uma liderança serena e competente. E assim agiu o Governo. Declarámos a situação de crise energética, ativámos os mecanismos de coordenação de contingência em crise previstos na lei, garantimos o abastecimento prioritário aos serviços essenciais, aos hospitais, forças de segurança, transportes e à proteção civil. Demos prioridade absoluta à continuidade dos serviços de saúde mais críticos, com o prolongar da situação corriam o risco de colapsar. Preparámos a noite com as forças de segurança para que o caos não se instalasse e houvesse policiamento nas ruas. Gerimos incontáveis emergências. E hoje sabemos que, segundo a Proteção Civil, o resultado desta emergência foi, e cito, vítimas zero. E era este o resultado que todos desejávamos. A energia começou a ser reposta ao final da tarde e ainda nessa primeira noite estava a rede elétrica totalmente restabelecida. Recuperámos a eletricidade mais rápido do que no país ao lado, sem a ajuda externa de que eles podiam beneficiar. Fomos rápidos face a episódios comparáveis em outros países. Como antigos governantes do Partido Socialista já realçaram, conseguimos ser bem-sucedidos. O país acordou no dia seguinte vivendo largamente em normalidade. Praticamente todas as escolas reabertas, assim também como o abastecimento de água, transportes e serviços de saúde. E há aqueles que se focam a discutir dificuldades na comunicação pública, digo, é porque reconhecem que o essencial funcionou. E não tenhamos dúvidas, o essencial chegou mesmo a estar em causa. E apesar da enorme adversidade, também na comunicação tentámos fazê-lo com todos os portugueses e por todos os canais, das televisões às redes sociais, do SMS à rádio. E sim, privilegiámos a rádio porque nestas situações sabemos ser o meio mais resiliente. A interrupção da eletricidade deu-se às 11h33. Eu próprio, em nome do Governo, menos de uma hora depois, estava a comunicar através das rádios e televisões ao país. O Primeiro-Ministro falou 3 vezes nesse dia, a primeira das quais às 15h05. Ministérios, autoridades, fornecedores de energia foram emitindo informações e avisos às populações durante o dia pelos meios que tinham disponíveis. Programas garantir que se comunicava o que era necessário, sem nunca entrar em oportunistas exercícios de propaganda política. Obviamente que num cenário de caos iminente não conseguimos garantir que tudo seja perfeito, sem dificuldade ou sem incerteza. Este foi um acontecimento gravíssimo e há aprendizagens que podem ser retiradas, mas perante uma ameaça tão rápida, surpreendente e com potencial tão destruidor, focámos naquilo que era prioritário. Quando muitos se prendem nas críticas à comunicação, no país aqui ao lado, Portugal é destacado como um exemplo na eficácia da gestão da crise e na comunicação. Mas, assumamos, temos todos que aprender com esta emergência. Por isso, no Governo, fomos os primeiros a exigir o esclarecimento cabal de tudo o que aconteceu. Avançámos com um pedido à União Europeia de uma auditoria independente para identificar as causas desta crise que não tiveram origem em Portugal. Avançámos com a criação de uma comissão técnica independente para que cá dentro façamos uma avaliação e se faça uma avaliação de mecanismos de reação e gestão desta crise, da resiliência dos sistemas elétricos, dos serviços críticos, do funcionamento da proteção civil, das comunicações e da área da saúde. Há momentos na vida de um país em que se testa de forma muito concreta a capacidade que uma comunidade tem de agir com responsabilidade, rapidez e solidariedade, e em que as lideranças são testadas na sua autoridade, competência e serenidade. Todos, cidadãos, sociedade civil, empresas, administração pública e governo, todos devemos estar orgulhosos e humildes. Orgulhosos com o que conseguimos evitar, humildes para continuar a aprender para o futuro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, tem 1, 2, 3, 4, 5 pedidos de esclarecimento. Tem tempo. Tinha tempo.
36 segundos.
Tem 36 segundos. Houve um apagão ali no tempo. 36 segundos. Já está outra vez. Foi reposto em menos de 10 segundos. Para o primeiro, deduzo que responda em simultâneo a todos e depois completará quando tiver a outra tese. Como? O PSD cede 1 minuto e meio ao Governo, portanto acrescente, se faz favor, 1 minuto e meio ao tempo disponível dos 36 segundos. Mais 30 segundos de CDS-PP, portanto, o esforço de todos está a resultar. Está? Muito bem. Então, na mesma em conjunto, mas depois dispõe de 2 minutos e 36 segundos para a respectiva resposta, mais o tempo de tolerância. Muito bem. Para o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no âmbito, eu vou fazer uma série de algumas questões objetivas que pedia respostas objetivas da parte do Sr. Ministro da Presidência. No âmbito da Lei de Bases de Proteção Civil, como foi caracterizado o incidente de segunda-feira? Acidente grave ou catástrofe? Tendo em conta que o apagão se verificou sensivelmente por volta das 11h30, 11h33, como disse, a que horas a REN comunicou ao Governo o incidente na rede e como se processou essa comunicação. A comunicação foi efetuada pelo Centro Operacional de Despacho da REN ou pelo Presidente da REN? E a quem foi feita essa comunicação? Ao Presidente do Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, como determina a lei, ao Secretário-Geral dos Sistemas de Segurança Interna, à Ministra da Administração Interna, à Ministra do Ambiente e Energia, ao Ministro da Presidência, ao Primeiro-Ministro ou ao Ministro das Infraestruturas. A que horas se determinou o corte das interligações com Espanha e que se iria efetuar o Black Start na Tapada do Outeiro e em Castelo de Bode? A decisão foi iniciar em conjunto ou em separado? A que horas se verificou o Black Start? É verdadeira a informação que os Black Start tiveram tentativas falhadas de início? Se sim, porquê? Qual foi a hora comunicada pela REN para restabelecimento da operação de abastecimento? A que horas reuniu o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência? A que horas o Gabinete de Crise da Segurança Interna e Proteção Civil determinou que não tinha capacidade para abastecer de combustível a maternidade Alfredo da Costa e informou o Governo que os motoristas dos membros do Governo teriam eles próprios de abastecer a maternidade com jerrycans?
Senhora Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, só senhor. Só um minuto. Senhores deputados, tá? Eu preciso de dar a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua, mas só o darei quando os senhores deputados deixarem de comunicar uns com os outros diretamente. É que há menos deputados e ainda se ouve mais o ruído relativamente a... Muito bem. Sra. Deputada Mariana Mortágua, só saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, Srs. Ministros, nós temos ouvido os responsáveis do Governo e até o Secretário-Geral do Partido Socialista a dizer que se a REN fosse pública, esta falha não teria sido evitada. E é verdade. Muito provavelmente a REN pública não teria evitado a falha nas comunicações, na rede elétrica, e tudo teria acontecido da mesma forma. Isso não quer dizer, no entanto, que não existe um problema de segurança no facto da Rede Elétrica Nacional ser hoje propriedade de um Estado estrangeiro. O RASI, que é o Relatório de Segurança Interna, que foi publicado pelo Governo, o primeiro RASI deste Governo, acrescentou um parágrafo que não estava em versões anteriores do Relatório de Segurança Interna e que diz que a presença de operadores e fornecedores estrangeiros considerados de risco a infraestruturas críticas e setores estratégicos nacionais mereceu avaliação preventiva de ameaças à segurança interna. Eu destacava dois pontos deste relatório de segurança interna. Em primeiro, são operadores e fornecedores estrangeiros considerados de risco em infraestruturas críticas, e a segunda é ameaças à segurança interna. E por isso a pergunta que tenho para fazer, Sr. Ministro, é o que é que foi discutido acerca deste ponto quando avaliaram o RASI? O que é que vai fazer perante uma ameaça à segurança interna que toda a gente compreende, que é o facto de nossa rede elétrica ser detida por um Estado estrangeiro, neste caso o Estado chinês, e se estes alertas vão continuar a ser ignorados? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A quebra de fornecimento de energia elétrica deixou mais visível os interesses que estão na base da gestão do sistema elétrico português e não são os interesses nacionais. Se Portugal tem capacidade de produção de energia elétrica, aliás, como foi dito, designadamente hídrica, uma energia renovável, qual a razão para se estar a importar 30% da nossa energia quando se deu o apagão?